de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio da Rádio Universitária do Minho com a doutora Ana Maria Costa, a falar sobre as alterações da Lei de Estrangeiros. Bom, doutora, nos blocos anteriores falamos bastante, né, da lei como um todo, das alterações recentes, né, dessa semana, mas agora sobre a nacionalidade. A nacionalidade ainda foi adiado para setembro a aprovação, né?
Exatamente, porque troca ali em pontos muito sensíveis da Constituição portuguesa, então vai passar por uma análise mais aprofundada sobre a constitucionalidade ou não dessas alterações, então a votação só vai ser para setembro, então temos tempo.
Pronto, mas diante do que até então, até o momento, qual que é a intenção? Porque por enquanto, então, é a intenção, né? Para a nacionalidade, o que é que muda? Muita coisa também.
Muita coisa. E, assim, as alterações que eles preveem têm muito a ver, eu acho que é uma continuidade dessas alterações da lei de estrangeiros, porque impactam diretamente os imigrantes. Uhum. Explico. Um dos pontos principais que eles pretendem ali alterar seria o artigo 6.1, que prevê a nacionalidade por tempo de residência. Atualmente, qualquer pessoa que resida em Portugal legalmente por 5 anos consegue solicitar a nacionalidade por tempo de residência, ok? Com essa alteração, eles vão passar a exigir, então, 7 anos de residência legal em Portugal com título de residência. E por que é que eu faço essa... Por que é que eu sublinho isso? Porque com a última alteração da lei de nacionalidade, trazia ali uma possibilidade de análise do tempo da espera da manifestação de interesse. Essa nova redação, que ainda vai ser votada em setembro, ela deixa bem claro que só conta 7 anos a partir do tempo do título de residência. Tá?
Então você tem que pegar a sua contagem na AIMO, ou então olhar a sua primeira carteira lá e olhar a data de emissão. É a partir dali que começa a sua contagem.
Exatamente. Então, são 7 anos para cidadãos de países de língua portuguesa, 10 anos para os demais países. Uhum. Passa a ser necessário, na verdade, a exigência também do conhecimento da língua portuguesa, que isso já existia, mas também o alinhamento com os valores democráticos de Portugal. E ali traz ali uma subjetividade muito grande, né? Uhum. Mas, enfim, passa a ser um processo bem mais restrito. Não é qualquer pessoa que vai conseguir solicitar essa nacionalidade por tempo de residência, porque são 7 anos de espera. Muitas pessoas acabam voltando, ou desistindo, ou enfim, né? Muita gente consegue também, por óbvio, porque Portugal é um país maravilhoso, a gente já sabe disso, ficando aqui ad eterno, como eu já estou há 7 anos e você já está há 9 anos. Mas isso vai restringir consideravelmente a quantidade de pessoas que vão poder solicitar a nacionalidade por tempo de residência.
Possibilidade... Eu entendo o seguinte, a própria questão de ter outras exigências, como o domínio da língua, o conhecimento da cultura, o conhecimento do funcionamento político do país, eu acho isso completamente normal. Porque se você quer pegar uma nacionalidade de um país, você tem que conhecer esse país.
Eu concordo contigo.
Não é? Isso, muitos países têm essa prática. Isso não é coisa, não é invenção de Portugal.
Não é.
Né? E faz todo sentido. E, sinceramente, para quem realmente quer ser cidadão português, quer realmente viver em Portugal, essa alteração, no caso nosso aqui da CPLP, 2 anos a mais, vai mudar pouca coisa.
Pois é, exatamente.
Se parar para pensar, porque você não quer pegar uma nacionalidade para ir embora. Você quer pegar a nacionalidade porque você quer estar em Portugal, viver em Portugal. Então, para essas pessoas, realmente muda pouco. Eu acho que Portugal está tentando proteger, exatamente isso, dar valor ao que é ser português. E a gente conhecendo os portugueses como a gente conhece, a gente sabe o valor que isso tem. E eu fico imaginando, se a gente se colocar no lugar do outro, por exemplo, eu não gostaria de ver uma pessoa pegando a cidadania brasileira se ela não tivesse nenhum vínculo com o Brasil, se ela não gostasse da cultura brasileira, se ela não respeitasse a cultura brasileira, se ela não gostasse de estar no Brasil. Para pensar. Não é? Se a gente colocar,
concordo
olhar
contigo
nesse ponto, porque é aquilo, é ser cidadão, isso é muito forte. Então continua morando só com título de residência e vai ser feliz.
Mas eu vou ser advogada do diabo de novo.
Vamos lá.
Essa, como eu estava ali falando no começo, essa alteração da lei de nacionalidade, ela vem em conjunto com a alteração da lei de estrangeiros. E tem ali o visto gold, não sei se você já ouviu falar, o visto gold.
Sim.
São para pessoas que vão fazer um investimento com volume considerável, 250 mil, 300, 500 mil euros aqui em Portugal. Quem aplica para o visto gold pode ter uma autorização de residência também. Só que essa autorização de residência ela é diferente da minha e da sua, de nós, réis mortais.
Dos mortais.
Exato. É uma autorização de residência de uma, que te permite morar em Portugal 14 dias por ano. Então, eu e você, nós só podemos ficar fora de Portugal com o nosso título de residência de 6 meses seguidos, 8 meses interpolados.
Uhum.
Uma pessoa que tem um visto gold só precisa estar em Portugal por 14 dias por ano. E essa pessoa, com 7 anos, com 5 anos de residência, ela pode aplicar para a nacionalidade.
Mas o dela também vai passar para 7 ou o dela continua?
Vai se aplicar os mesmos requisitos. Tá. Mas aí vai de encontro o que a gente estava comentando aqui agora.
Qual o vínculo dela com o país?
Qual o vínculo dela com Portugal?
Ou seja...
Tem uma diferença muito grande aí.
Isso não é legal, porque na verdade a mensagem que passa é o seguinte, se você tem dinheiro, você pode ser cidadão
exatamente,
português. Então
exatamente.
Isso aí contradiz...
Exatamente, né? Vai de encontro a tudo que tem sido pregado, de conservar os valores portugueses, de haver essa conexão com a cultura portuguesa, a partir do momento que uma pessoa que tem autorização de residência e só fica aqui 14 dias por ano, ela não passa nem 6 meses durante os 7 anos ou os 5 anos que ela vai aplicar para a nacionalidade. Ela não tem conexão nenhuma com Portugal, e por que que ela pode aplicar para a nacionalidade e os demais não
Mas
podem?
Mas aí ela vai passar pelo mesmo critério, na verdade.
Sim. Com a alteração da lei, vai passar pelo mesmo critério, né? Do conhecimento da língua, do conhecimento da cultura, do vínculo afetivo.
Isso aí acaba minimizando um pouquinho, né? Mas não deixa. Mas no sentido geral, passa um ar um pouco de. Né? De privilégio para quem tem.
Exato, exatamente. Traz ali traz uma diferenciação. Outras alterações previstas nessa nova lei de nacionalidade seria a possibilidade da nacionalidade para bisnetos de portugueses. Eu não vou me aprofundar nesse aspecto. Eu vi o texto da lei, realmente traz ali na linha 1, desculpa, no artigo 1, traz essa possibilidade, mas a gente não sabe ainda os pormenores. Então, isso é um ponto que eu vou trazer mais aprofundado posteriormente, quando a gente tiver informações mais concretas.
Ontem eu conversei com a doutora Fernanda Veras, né? Inclusive ela no Chai Prosa, com o Alexandre Gomes, nosso programa de entrevista, foi justamente para falar dessa questão da nacionalidade. Pelo que eu entendi, pelo que ela colocou... Pouco vai mudar para bisneto. Na verdade, na prática, não muda nada. O que mudou, na verdade, é o seguinte. Acima de bisneto, aí sim existe a restrição. Não vai ter mais.
É, porque entendeu? Aí, até hoje...
Na verdade, eles só limitaram o bisneto. Aí as manchetes aqui, deram ênfase a bisneto. Sim. Mas na prática, na verdade, não mudou... Para o bisneto.
É porque a possibilidade da nacionalidade para bisnetos, ela existe, mas ela é muito restrita. Então, quase não tem aplicabilidade.
Ela já é restrita.
Exato, quase não tem aplicabilidade. Eles trouxeram, deram luz para esse artigo, né? Mas, como eu lhe falei, pormenores, isso só realmente quando a lei ela for publicada e a gente tiver um regulamento ou algo do tipo.
Ou seja, nós ainda temos muito assunto aí pela frente.
Ah, certeza que sim. E outra possibilidade também, novamente, como eu já tinha dito, que traz um alinhamento com a alteração da lei de estrangeiros é filhos de cidadãos estrangeiros que estejam em Portugal só vão nascer portugueses se os pais residirem legalmente em Portugal há 3 anos. Atualmente, o que é que a lei prevê? Se você mora em Portugal há 1 ano, mesmo que ilegal, certo? Mesmo sem o título de residência, o seu filho nasce português originário. Se você está em Portugal há qualquer tempo e tem título de residência, você chegou ontem, já tem o título de residência, hoje você já foi na AIMA, já chegou hoje. Milagre, tá? Isso não vai acontecer nunca, mas é um desenho hipotético. E o seu filho nasce amanhã, ele já nasce português. Então, título de residência a qualquer tempo, ilegal há 1 ano. Então, o filho já nasce português originário. Isso vai mudar. Então, passa então a exigir que um dos pais tenha um título de residência há pelo menos 3 anos. E, além disso, essa atribuição ela não é automática. Então, tem que ser feito um requerimento para o Ministério da Justiça para que essa criança seja portuguesa. Atualmente, é um processo automático. Basta ir na conservatória que vocês fazem o assento de nascimento da criança. Então, passa a ter um processo diferenciado, mais burocrático.
Na verdade, é o seguinte, Portugal não quer que as pessoas venham para cá para ter filhos.
Sim.
Porque a gente sabe que isso estava acontecendo com muita frequência. As pessoas vindo só para ter o filho aqui em Portugal, para ter o filho português. A partir do filho, depois, acaba conseguindo pedir a nacionalidade, não é? Não tem um esquema, alguma coisa nesse sentido?
Tem. Você que é ascendente de um português originário, você consegue solicitar a nacionalidade também, mas depois que você reside em Portugal há 5 anos. E não é um processo fácil.
Acaba sendo a mesma coisa que o tempo de residência.
Exato. Quem tem os 5 anos do tempo de residência me procura.
Por elas,
eu aconselho que vá pelo tempo, que é um processo menos burocrático. Mas para quem tem filho, é uma comprovação assim bem específica. Você tem que comprovar mês a mês que você estava aqui em Portugal. Ou seja, você tem que ter 60 contribuições da Segurança Social. Tá? 5 anos de contribuição da Segurança Social. E uma que falte, você já não consegue. Passei um tempo desempregada.
Agora é outro ponto aqui. A gente está querendo gerar os questionamentos em cima, né? Na verdade, é outro ponto complicado também, né? Porque se você pensa na atitude dos pais que vieram para cá para que essa criança nascesse aqui, isso não é certo. E é isso que o governo está tentando corrigir.
Sim.
Mas se você se coloca no lugar da criança...
Pois é.
Eu nasci... Por exemplo, eu fico imaginando, se eu tivesse... Eu nasci em Portugal. Deve ser muito triste falar que você não é português.
Pois é.
Eu nasci aqui. Né? É muito complicado. Isso é muito difícil. Ah, mas a questão de sangue, gente. Nós temos sangues de tudo. Não existe isso, sangue puro. Aliás, esse discurso chega a ser arrepiante.
Arrepiante. Né? E novamente aqui, sendo advogada do diabo, aqui opinião minha, tá? Essa alteração da lei de nacionalidade, novamente alinhada com a alteração da lei de estrangeiros, ela traz uma diferenciação que é preocupante de um português originário e um português... naturalizado. Ou seja, eu moro aqui há 7 anos. Eu tomo sopa antes do café. Eu tomo café, eu tomo pingo direto. Eu conheço Portugal bastante, já passei bastante. Eu falo
muitas
consigo,
vezes,
eu falo
muitas telemóvel. Vezes a gente passeia até mais com os próprios portugueses.
Pois
na verdade.
Eu falo consigo, eu falo telemóvel. Eu já trabalhei aqui de Uber, eu já trabalhei aqui de call center. Eu já tenho 7 anos de história com Portugal, uma ligação afetiva, que hoje em dia eu me considero mais portuguesa. Eu me considero mais... Eu consigo.
A sua identificação hoje é muito mais com Portugal.
Exato. A minha casa é Portugal. Eu não consigo olhar para o Brasil e ver Brasil mais como a minha casa. É complicado para nós imigrantes, porque a gente fica ali como se fosse uma ilha no meio. Alguém me falou
que,
eu achei isso sensacional.
Porque,
mas
na verdade, aquela sensação, a gente acaba que a gente deixa de ser de lá e também não é de cá.
Exato. Mas você fazendo uma análise mais aprofundada, você consegue perceber Portugal mais como a sua casa do que o Brasil. O Brasil deixou de ser a sua casa, virou um país de férias.
Exato.
Então, quer dizer, eu sou menos portuguesa, só porque eu não tenho um pai ou uma mãe portuguesa, mas o meu primo, que é filho de português, nunca pisou o pé aqui. Ele
tem vínculo,
nacionalidade.
Não tem vínculo nenhum com Portugal.
Não tem vínculo nenhum com Portugal. Nunca pisou aqui. Ele não sabe nem o qual. Ele chama pastel de nata de. Pastel de Belém.
De Belém, exato.
E ele é mais português do que eu? Não faz sentido. Então fica aqui a minha observação.
É aquilo que eu falei. A situação não é fácil. Não é fácil lidar. São temas muito sensíveis.
Muito sensíveis.
Porque mexe com pessoas, com vidas. Né? E realmente tem que ter isso aí, tem que ter muita cautela. Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo. Vamos agora para o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. uma ideia, vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol.
Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai. Nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Thank you. agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. E se entregar
ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um, cada
devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, a escuridão. Deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão.
terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo.
Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso de você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia,
como vai você?
Sol, girassol, verde, vento solar. Você ainda quer dançar comigo? Vento solar e estrelas do mar. Um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore, não. É só.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio a doutora Ana Maria Costa a falar sobre as últimas alterações da Lei de Estrangeiros. Bom, doutora, dando continuidade ao último bloco, estávamos a falar sobre a nacionalidade. Agora também fala-se da possibilidade de perda de nacionalidade por crimes graves Mas isso não viola tratados internacionais?
Viola tratados internacionais, Alexandra. Mas, em resumo, o que é que diz? Essa lei, essa nova proposta de lei, ela prevê que os cidadãos naturalizados há menos de 10 anos, eles poderão perder a nacionalidade portuguesa caso eles sejam condenados por crimes graves com penas superiores a 5 anos. Tá? Essa revogação ela seria feita pela via judicial e também levaria em consideração fatores como, por exemplo, a gravidade do crime, a ligação do indivíduo à comunidade portuguesa e o grau de integração. Sobre os tratados internacionais, já tem uma discussão aí sobre a inconstitucionalidade desse artigo, porque realmente, de fato, traz ali algumas preocupações, né? Então, tem ali a Convenção da Europeia sobre a Nacionalidade, também que derruba essa possibilidade, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem muitos tratados, muitas convenções internacionais que, sendo aprovado esse artigo, vai dar espaço para muita discussão, tá?
Uhum.
E porque traz uma controvérsia muito grande, porque seria uma dupla punição, seria uma punição penal, minha punição civil.
Uhum.
E também ela bate ali, ela colide ali com o que a gente estava falando anteriormente, sobre a diferença, traria ali uma distinção de portugueses, porque o português que é originário, ou seja, se ele é filho ou neto de português, ou até mesmo bisneto de português, ele não tem essa possibilidade, ele não está apto a perder a nacionalidade,
uhum.
Seria somente para portugueses naturalizados. Ou seja,
aí seria português tipo A e tipo B.
Exatamente, então essa é a discussão maior.
É basicamente
e também
isso,
a possibilidade de uma pessoa que perder a nacionalidade acaba virando apátrida. Por exemplo, um brasileiro, ele pode ter dupla, tripla, quantas
uhum.
nacionalidades ele quiser. Mas tem países, se eu não me engano, o Japão não permite.
Exato.
Ou você é japonês ou você
Exato.
É japonês.
O Brasil era assim há pouco tempo. O Brasil mudou
Exatamente. Existia a previsão na Constituição Federal, mas era a letra morta da lei, né?
Uhum.
Mas realmente existia essa possibilidade. Japão, enfim, se você é japonês, é japonês. Se passa a ser português, esquece o
Deixou
Japão.
Deixou de ser Japão.
Exatamente. Então, por exemplo, um japonês que for naturalizado português e depois ele perder a nacionalidade por algum crime, ou seja, ele vai ficar apátrida, sem nenhuma nacionalidade. Então, a discussão maior é nesse sentido.
E essa lei, ela pode ser aplicada a processos já iniciados antes da entrada em vigor? Há retroatividade nesse caso?
Então, Alexandra, essa é uma dúvida muito comum. Tenho recebido muitas perguntas nesse sentido. Doutora, com a nova lei, vai retroagir? Tem uma discussão, porque quando houve o Conselho de Ministros, dia 19 de junho, o Leitão, né, que ele é o porta-voz da AM, dos ministros também, e ele falou o seguinte, de que a nova lei de nacionalidade, ela retroagiria até 19 de junho, ou seja, processos que foram iniciados depois dessa data seriam indeferidos, tá? Não faz sentido nenhum, tem uma certa inconstitucionalidade aí, até porque a lei ela não pode retroagir para prejudicar. Isso acontece no Brasil e isso acontece aqui também. Então, é preocupante, porque eu vou ser bem sincera, eu não vejo constitucionalidade, eu não vejo lógica nessa retroatividade. Mas, no entanto, contudo, todavia, com tudo que tem acontecido, a gente não se sente seguro para garantir o que é que vai acontecer,
que,
né?
Que
tem acontecido tantas alterações e tal, enfim. Então, a gente não consegue prever. Mas eu, particularmente, acho que não tem viabilidade, eu acho que isso não vai passar. Tá? Dito isso, não passou. Iniciei o processo agora. E a lei de nacionalidade começa a vigorar semana que vem.
Uhum.
Retroage? Se aplica ao meu caso? Não. Você tem até o dia anterior da nova lei, né, que vai ser publicada, para você iniciar o seu processo.
Uhum.
Se a nova lei começa a vigorar a partir do dia 10 de agosto, você tem até 9 de agosto para iniciar o seu processo conforme a antiga lei, ou seja,
uhum.
os 5 anos de residência. Tá? Então, as pessoas que já iniciaram o processo, fiquem despreocupados. As pessoas, muitas pessoas, duas coisas, muitas pessoas que estão faltando poucos dias, poucos meses para completar os 5 anos, já querem iniciar o processo. Não façam isso.
Uhum.
Quando você inicia o processo, obrigatoriamente...
Conta aquela data, né?
Exatamente, obrigatoriamente você já tem que ter os 5 anos de residência. Falta um mês. Infelizmente, se a nova lei for publicada, enquanto você não completa os 5 anos, você vai ser prejudicado. E não tem o que fazer quanto a isso.
Uhum.
Agora, se você já tem os 5 anos, você vai aplicar mais rápido possível. E a outra dúvida...
Mas Mas eu tinha ouvido falar que quem completou 5 anos até 19 de junho, isso aí foi, caiu por terra?
Então, é o que eu estava falando. Eles querem fazer essa lei retroativa, mas a lei não foi publicada. Como é que então, ela vai retroagir para 19 de junho? Entendi. Ou seja, a votação vai ser em setembro. Ou seja, eles vão retroagir.
É possível que seja até setembro.
Exato.
Mas é aquilo, né?
Tudo pode acontecer. E outras pessoas que estão me perguntando vou completar os 5 anos ainda, mas ainda falta alguns meses. Vai ter ali um regime transitório? Não sabemos. O lógico, o correto seria que houvesse um regime transitório para abarcar essas pessoas que estavam em vias de completar os 5 anos.
Sinceramente, eu não tenho muita expectativa.
Também não acho que haja, né? Mas o adequado seria que houvesse, mas também acho difícil que tenha.
Pronto. Bom, doutor, infelizmente nosso tempo está chegando aqui ao final. A gente já até propôs aqui alguns outros tópicos a serem discutidos, mas é tanta coisa, é tanto assunto que a gente vai ter que dividir para trazer aqui em outros programas, né? Próximo programa aí a gente fala um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais. Muito obrigada, caros ouvintes. Foi um prazer tê-los conosco aqui nessa manhã de domingo. Obrigada, doutora Ana. Mais uma vez, vários esclarecimentos, além da nossa pitada, né? Hoje a gente deu muita pitada, né?
Nossa, nós caprichamos aqui nos nossos pitacos, nas nossas pitadinhas aqui de opinião.
É claro, tem a lei, mas tem aquilo que a gente pensa e acredita também, né?
Exatamente.
Pronto, é isso. Bom, caros ouvintes, continue a nos acompanhar, o Olhar de Lá e de Cá. Passa todos os domingos na Rádio Universitária do Minho, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Mas se você não alcança a antena, pode acompanhar pelo site www.rum.pt. Pode me acompanhar também quinzenalmente no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai dentro do Diário do Minho, a intercalar com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Qualquer coisa, quer participar, quer dar sugestões, mande-me um direct no @ Alexandra Gomide. Espero por você. Vamos agora ao nosso último bloco musical e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando. esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que um negócio ele ia começar. E Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. E ouvia 7 horas o noticiário, que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo, logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho, boy. E João de Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter.
Vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa, te espera uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão.
Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo se vendia em Planaltina. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma avante a seu 22, Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usá-la só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a roncona e fez todo mundo dançar. Desviginava mocinhas inocentes, dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa.
Winchester 22, já cinco tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pra ajudar toda essa gente que só faz.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa,
talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Você me pergunta, perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão.